Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022.
E vamos ao destaque do dia, vacinação contra a Covid-19.
Doses de vacinas para garantir imunização de crianças devem chegar ao país até semana que vem.
E distribuição de doses para adultos, jovens e crianças continua. Carlos Molinari.
O Ministério da Saúde já distribuiu mais de 430 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 aos estados e ao Distrito Federal.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
O país adere a programa para facilitar a entrada de brasileiros nos Estados Unidos. Raíssa Lopes.
Brasileiros vão poder entrar nos Estados Unidos sem enfrentar filas na imigração.
Pagamentos da quarta parcela do Auxílio Brasil começam na semana que vem.
Vamos falar desse e outros programas sociais, o impacto na vida de milhões de brasileiros, em uma entrevista ao vivo com o ministro da Cidadania, João Roma.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Drum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
Na próxima semana começam os pagamentos de mais uma parcela do Auxílio Brasil, programa que beneficia 17 milhões e 500 mil famílias no país.
São mais de 7 bilhões de reais que ajudam quem mais precisa e movimentam a economia do país.
E para falar do Auxílio Brasil e de outros programas sociais do governo, nós conversamos com o ministro da Cidadania, João Roma. Boa noite, ministro.
Boa noite a todos os brasileiros.
Ministro, o Auxílio Brasil começa uma nova rodada de pagamentos a partir do próximo dia 14. É a quarta parcela do novo programa social. Todas as famílias vão receber o valor médio de R$ 400?
Mais do que isso. Todas as famílias vão receber o valor mínimo de R$ 400, mas tem famílias que recebem ainda mais, porque o Auxílio Brasil, o novo programa permanente de transferência de renda do governo federal, ele garante a cada uma dessas famílias contempladas o mínimo de 400, mas ele também interliga outros programas sociais, como é o caso do fortalecimento da primeira infância, o auxílio inclusão produtiva rural e urbana, enfim, vários programas que fazem fortalecer para ir além da proteção social, mas também buscar a transformação social para essas famílias brasileiras.
E, ministro, qual é o impacto do programa na economia do país?
Olha, grande parte desses recursos vão diretamente para o varejo. Então, ele, além de estar ajudando e fazendo toda a diferença no orçamento de mais de 17,5 milhões de famílias brasileiras que precisam desse recurso, ele também aquece a nossa economia, pois ele também impulsiona o fortalecimento do comércio, ele gera, portanto, novos empregos em todo o nosso Brasil.
Serão 84 bilhões de reais no ano todo, não é isso, ministro?
Vai a valores além disso, são mais de 90 bilhões de reais. Na prática, nós praticamente triplicamos os recursos onde o governo federal disponibiliza para o programa de transferência de renda. Isso é, sem dúvida nenhuma, um fortalecimento da ação do governo federal para os mais necessitados. O presidente Bolsonaro nos tinha determinado que fizéssemos todas as medidas necessárias para ajudar os mais necessitados. E estamos fazendo isso com o Auxílio Brasil, com a tarifa social de energia elétrica, que leva um desconto de até 65% na conta de luz para os brasileiros mais necessitados, e também com o Auxílio Gás, que já chegou para 5 milhões e meio de brasileiros.
Agora, esse número do Auxílio Gás, ministro, pode aumentar? Quais são as perspectivas?
Nós estamos trabalhando, sim, para aumentar. Começamos a pagar o Auxílio Gás em dezembro do ano passado. Agora, em fevereiro, as famílias já vão receber a segunda parcela do Auxílio Gás. Mas existem, sim, movimentação também no Congresso Nacional. Aí o presidente Bolsonaro quer que a gente consiga mais orçamento para que o Auxílio Gás chegue para uma quantidade maior de brasileiros.
Então, esse mês vão receber os primeiros...
Todas aquelas famílias, 5 milhões e meio de famílias que já receberam uma primeira parcela do Auxílio Gás, já entra agora no mês de fevereiro para receber a segunda parcela do Auxílio Gás no valor de R$ 52,00, que é a média nacional de um botijão de gás. É metade do valor de um botijão de gás para essas famílias necessitadas.
E a inclusão no programa, ministro, ela é feita de forma automática com os dados que o próprio Ministério possui?
Isso, nós temos, como você sabe, o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, que assim como o SUS funciona de forma federativa e tripartite, e todas as famílias que estão no Cadastro Único, elas têm muitas vantagens. Primeiro, recebem automaticamente, logo que são enquadradas no programa, o Auxílio Gás, e além disso, é através do Cadastro Único que com essas informações nós compartilhamos com as companhias de energia para que elas também recebam a tarifa social da energia elétrica.
Agora, ministro, voltando um pouquinho aí sobre o auxílio emergencial que eu queria falar, encerrado em outubro do ano passado. O Ministério ainda vai pagar alguma parcela retroativa de pessoas que tiveram problemas aí em seus cadastros?
Vai ter sim um pagamento para os homens chefes de família. Esse foi um aditivo do auxílio emergencial e esses já foram pagos, todos aqueles que ainda não estavam no CAD, e agora nós vamos pagar todos que estão dentro do CAD. Então, Auxílio Brasil, há um remanescente de pagamento para esse grupo de beneficiários que são os homens chefes de família. No ano passado nós pagamos para as mulheres chefes de família e o Congresso Nacional também nos autorizou agora a pagar para os homens chefes de família. Esses ainda vão receber recursos do auxílio emergencial. No mais, estamos conseguindo fortalecer o Programa Permanente de Transferência de Renda, que é o Auxílio Brasil, que já chega hoje para mais de 17 milhões de famílias necessitadas em todo o nosso Brasil.
Agora, ministro, o senhor acabou de falar que o governo decidiu compartilhar os dados do Cadastro Único com as distribuidoras de energia elétrica para a concessão da tarifa social de energia elétrica. O senhor tem um balanço de quantas famílias já foram beneficiadas com essa mudança?
Tenho sim, Gabriela. Só com esse compartilhamento, que foi uma decisão de gestão do governo federal, nós conseguimos facilitar a vida de muitas pessoas em todo o Brasil. São quase 24 milhões de famílias que, de forma desburocratizada, de maneira simples, sem nenhuma burocracia, passam a ter o desconto na conta de luz. Então, com isso, 24 milhões de famílias estão aptas, né, já na sua conta. Você que está em casa, verifique sua conta de luz com desconto de até 65% no valor da conta.
Na verdade, era isso que eu queria saber. Elas são avisadas no valor da conta de luz, né? É só verificar.
Exatamente. Antes, essas famílias precisavam ir até a concessionária, levar comprovante de residência, mostrar que estava no Cadastro Único Social do Governo Federal. Agora, com essa medida administrativa, nós conseguimos facilitar isso. Então, todas as pessoas que estão aptas e fazem parte do Cadastro Único já recebem automaticamente o desconto na conta de luz. Basta olhar na conta de luz se chegou o desconto. Se não chegou o desconto e está na situação de necessidade, se faz parte da população que está na faixa da pobreza ou extrema pobreza, basta ir no CRAS atualizar o seu cadastro único para receber o desconto da energia elétrica.
Agora, ministro, mudando um pouquinho de assunto, sobre as fortes chuvas que atingiram principalmente os estados da Bahia, Minas Gerais e, mais recentemente, São Paulo. Quais foram as medidas adotadas pelo Ministério da Cidadania?
Nós atuamos, né, de forma imediata, né, de forma muito eficaz também, para proteger as pessoas. Uma calamidade como essa, ela tem várias fases. No primeiro momento, né, precisamos resgatar as pessoas, tirar as famílias das áreas de risco, mas na sequência precisamos fazer o abrigamento e acolhimento dessas famílias. Então aí entra o Ministério da Cidadania, que de forma simplificada transfere recursos para os municípios brasileiros. Nenhum desses municípios que receberam recursos federais foram perguntado qual era a filiação partidária dele, então essa ajuda se deu de uma forma isenta para todos os municípios que estavam atingidos por essas chuvas. E continuamos fortalecendo essas ações para poder amparar essas famílias, poder estar cada vez mais oferecendo mais dignidade e que elas suportem, né, todo esse momento de dificuldade. Muitas famílias necessitadas, né, que nós que vivemos isso no local, em muitas das localidades, nós vimos muitos relatos de famílias que perderam tudo que tinha, né, com a força das águas de maneira muito traiçoeira. Então, o governo federal está mobilizado, ajudando todas as prefeituras e essas famílias para que tenham abrigamento, através de mantimentos, com o envio de cestas de alimento, medicamentos, reforço na área de saúde. Então, são muitas ações que nós precisamos desenvolver justamente para diminuir o sofrimento dessas pessoas.
O senhor visitou pessoalmente, né, ministro, alguns desses estados. Quais locais o senhor foi?
Olha, foram muitas cidades. Essas chuvas fortes começaram no final de novembro na Bahia, se estenderam, foram também para o norte de Minas e pegaram vários outros estados, como Goiás, Maranhão, Piauí, Tocantins, São Paulo agora recentemente e o norte do Rio de Janeiro. Durante o período do Natal, essas chuvas foram muito fortes lá na Bahia, pegando a grande área. Já no início eu fiquei na base que instalamos na cidade de Ilhéus, visitei diversos municípios da região e conseguimos, né, com apoio inclusive de todos os órgãos que estavam engajados, inclusive com o apoio dos voluntários. Aqui eu aproveito para agradecer a todos os voluntários, porque o que se verificava é que as famílias estavam em desespero, pessoas pediam socorro e quem pede socorro não quer saber de onde está vindo a ajuda. Então nós nos coordenamos, foi feita uma força-tarefa com vários ministros do governo Bolsonaro para que nós pudéssemos atuar minimizando o sofrimento dessas pessoas e dando uma pronta resposta, inclusive agora, nessa fase, para buscar fazer a reconstrução de muito do que foi destruído pelas chuvas em todas essas cidades do nosso Brasil.
O que o senhor mais ouviu dessas pessoas que o senhor conversou?
Olha, ser solidário não significa apenas uma transferência bancária. Às vezes um abraço, às vezes ouvir um relato de uma pessoa que está em desespero, isso também faz toda a diferença. E o que mais se ouvia era pedido de ajuda, né? Pedido de um acalento no momento de necessidade e ajuda no sentido de orientar como seguir em frente. Mas graças a Deus nós contamos com a ajuda de muitas pessoas que se mobilizaram, né? O Brasil tem um povo maravilhoso e especialmente solidário, e é com a força dessa solidariedade que a gente está conseguindo superar todas essas dificuldades.
E, ministro, o Ministério também adotou medidas para facilitar a demanda por abrigos provisórios durante essas situações de calamidade, não é?
Exatamente, nós estamos atuando porque quando ocorre uma situação como essa, transferir dinheiro não está trazendo a solução imediata para o local. Então nós precisamos sim ter acesso aos meios que possam minimizar o sofrimento dessas pessoas. Às vezes a ajuda chega com um equipamento que está lá no município, mas precisa ter uma área. Durante essa calamidade teve gente que precisou ser abrigada em baias de cavalo, em galpões, né, em escolas, e o que precisa é justamente ter uma estrutura que possa sim dar suporte para acolher com um mínimo, né, de condições para que essas famílias se sintam sim protegidas e possam seguir em frente, superando essas dificuldades existentes.
Aí o repasse de recursos ficou mais rápido agora?
O repasse mais rápido, diretamente para os municípios.
E, ministro, mudando novamente de assunto, vamos falar um pouco de esporte. As inscrições para o Bolsa Atleta estão abertas até o próximo dia 18. Qual vai ser o investimento no programa este ano?
Olha, esse ano nós temos um orçamento de mais de 135 milhões de reais, né, para o Bolsa Atleta. Lembrando que no ano passado, foi o ano que houve a realização das Olimpíadas e da Paralimpíada, foi o ano que o Brasil mais ganhou medalhas. Mas o que nós ouvimos de muitos dos atletas é o que fez mais diferença na hora dele seguir em frente ao seu treinamento, dele superar suas marcas, era justamente a garantia de estar contemplado pelo programa permanente do governo, ou com Bolsa Atleta, ou com Bolsa Pódio. No ano passado foram mais de 7 mil bolsas dedicadas aos nossos atletas, e esse ano nós esperamos chegar a um número até maior. Então nós temos já o orçamento garantido e o edital já está disponível para que as pessoas possam participar, e é de forma fácil. Basta entrar através do site do Ministério da Cidadania e de lá seguir todo o passo a passo para estar apto a receber o Bolsa Atleta.
E agora a novidade é que até os documentos, é tudo pela internet, né, ministro?
Tudo pela internet. As inscrições são exclusivamente pelo sistema, pelo nosso portal digital, né, e podem ser realizadas até o dia 18 de fevereiro. Importante não perder a data limite. 18 de fevereiro é a data limite para que todos eles possam se inscrever para ter acesso ao sistema Bolsa Atleta. Todos os candidatos elegíveis devem se cadastrar no portal único do governo federal. Com a senha criada, o atleta tem acesso ao sistema do programa, né, por meio da área de inscrições na página do Bolsa Atleta. Ele também será direcionado ao portal de acesso dos sistemas, quando deverá clicar em gov.br. E dessa forma, né, de maneira simplificada e democratizada, os atletas podem sim estar elegíveis para receber o Bolsa Atleta.
Ministro, quem são esses atletas que podem se inscrever? O que é necessário, na verdade?
Tem uma série de pré-requisitos no programa, mas está de forma muito ampla e democratizado o acesso a esses atletas. Antigamente, apenas através de estruturas das federações, de maneira burocratizada, que se tinha acesso ainda. Mas ampliou-se muito, e isso gerou muita transparência e, portanto, acessando ao site do Ministério, que é o cidadania.gov.br, né, o hashtag Isso é Cidadania, através das redes sociais, cada um dos brasileiros que estiver, né, buscando sim, participando das federações, competindo, né, e buscando estar se inscrevendo em novos campeonatos, tem sim a possibilidade de fazer o seu cadastro e solicitar o seu Bolsa Atleta.
Para os atletas que já recebiam prorroga, como é que fica isso?
Pode prorrogar sim, né, todos esses atletas, porque além do Bolsa Atleta nós temos também o Bolsa Pódio, que é aqueles atletas que já se destacam e participam de outras modalidades. Mas é possível sim prorrogar, desde que ele esteja ativo, né, fazendo o relatório de suas atividades.
Ministro, o investimento tem se mostrado um bom investimento, né? Porque os resultados têm sido muito positivos, né? Dos atletas que recebem esse incentivo.
Sem dúvida nenhuma, porque o foco do governo agora é investir no esporte de base. Tudo isso começa lá na infância, começa no ensino básico. Agora o Auxílio Brasil, por exemplo, ele tem fortalecido, né, o mérito esportivo. Isso também tem transferido mais recursos para aquelas famílias, né, que são do Cade Único, que estão no programa Auxílio Brasil e que o filho se destaca nos esportes. No ano passado, por exemplo, nós retomamos os JEBs, que são os Jogos Estudantis Brasileiros. Há mais de 17 anos que não se realizava os JEBs. Com a realização dos JEBs, muitos jovens se viram estimulados e viram como é transformador, né, participar de forma virtuosa da atividade esportiva como ferramenta de transformação social. E é justamente através desse investimento no esporte de base que a gente consegue, sim, ter um resultado melhor, como foi no ano passado, que foi a Olimpíada, onde o Brasil conquistou o maior número de medalhas, tanto nas Olimpíadas como nas Paralimpíadas.
Bom, nós conversamos com João Roma, ministro da Cidadania. Ministro, obrigado mais uma vez pela entrevista aqui à Voz do Brasil.
Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite.
Momento Saúde.
Todas as doses para garantir a vacinação de crianças contra a Covid-19 vão ser distribuídas pelo Ministério da Saúde até o dia 15 de fevereiro.
A afirmação é do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.
Ao todo, o Ministério já distribuiu mais de 430 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 para adultos, jovens e crianças em todo o país.
E mais de 370 milhões de doses já foram aplicadas.
O Ministério da Saúde recebeu na madrugada desta segunda-feira novas doses do imunizante da Pfizer contra a Covid-19. São 1 milhão e 400 mil doses para o público adulto e outras 1 milhão e 800 mil doses para o uso infantil. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou que a meta é garantir 100% das doses para crianças até semana que vem.
Nós estamos trabalhando fortemente para antecipar as doses infantis, para que os pais também exerçam o direito de vacinar os seus filhos. Até o dia 15 de fevereiro, nós já distribuiremos doses para vacinar todas as crianças de 5 a 11 anos. Enfim, vamos continuar trabalhando para apoiar os estados e municípios e as consequências dessa terceira onda sejam as menores possíveis para a nossa sociedade.
O ministro informou que o governo vem acompanhando a evolução da vacinação de crianças e adultos e o avanço da variante Ômicron. Segundo ele, ainda não há recomendação para aplicação de uma nova dose do imunizante.
O grupo técnico, nesse momento, ainda não avalia aplicar essa quarta dose, como se chama, né? Mas, na prática, seria a dose de 2022. O que nós temos é doses, para garantir que todas as doses necessárias que sejam recomendadas pelos técnicos sejam disponibilizadas para a população brasileira.
O Ministério da Saúde já distribuiu mais de 430 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 aos estados e ao Distrito Federal. Pelo menos 153 milhões de brasileiros acima de 12 anos completaram o esquema vacinal com as duas doses e mais de 42 milhões foram imunizados com a dose de reforço. Reportagem Carlos Molinari.
Ações e medidas para indígenas, quilombolas e outros povos do Brasil.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes da Semana de Valorização dos Povos e Comunidades Tradicionais.
Brasileiros podem, a partir de hoje, ter o processo de entrada nos Estados Unidos mais facilitado.
É que o país aderiu ao Global Entry, programa do governo norte-americano, que permite a liberação rápida, sem filas, no setor de imigração no momento de chegada aos Estados Unidos.
Brasileiros vão poder entrar nos Estados Unidos sem enfrentar filas na imigração. É que o Brasil passou a fazer parte do Global Entry, programa do governo norte-americano que permite a liberação rápida no controle do passaporte no momento da chegada aos Estados Unidos. Para participar, o turista deve ser aprovado pela Autoridade de Aduanas e Proteção de Fronteiras estadunidense, após pagar taxa de inscrição e cumprir o processo de registro e avaliação prévia. Uma vez aprovado, vai poder ingressar nos Estados Unidos por meio de quiosques automáticos. O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, explica os benefícios de participar do programa.
Essa medida vai estimular os contatos de empresários interação acadêmica e turismo para também fortalecer as relações entre nossos dois países.
Segundo a Casa Civil, apenas 11 países fazem parte do Global Entry. A participação no programa não altera a exigência de visto nem as regras para sua concessão. Reportagem Raíssa Lopes.
Indígenas, quilombolas, ciganos, caiçaras.
Estes são alguns dos quase 30 povos e comunidades tradicionais do Brasil.
Suas culturas são únicas, assim como a influência nas áreas religiosa e econômica, por exemplo.
Construção de cisternas e entrega de alimentos durante a pandemia são algumas das ações do governo para esses povos.
E dando continuidade a essas medidas, foi lançada a Semana de Valorização dos Povos e Comunidades Tradicionais.
Cirilo dos Santos Rosa é um dos líderes da comunidade Kalunga, maior território quilombola do país, que fica na região da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Descendente de uma população africana, negra e cativa, ele fala da importância do reconhecimento cultural, social e religioso para esses povos.
Apresentar a nossa comunidade, apresentar o nosso dia a dia, né? O nosso passado é sempre divulgado através do turismo. Para a gente é uma felicidade estar divulgando o nosso dia a dia, a nossa verdade, né?
Cerca de 10 mil pessoas vivem hoje no território Kalunga, nos municípios goianos de Cavalcante, Monte Alegre de Goiás e Teresina de Goiás. Uma pequena parte de um universo de mais de 3 milhões de pertencentes a povos e comunidades tradicionais em todo o país. Além dos mais conhecidos, que são os indígenas, quilombolas e ciganos, tem também os pescadores artesanais, extrativistas, pantaneiros, ribeirinhos e muitos outros. Um total de 28 segmentos que representam esses povos. E para garantir os direitos dessa população, o governo federal lançou nesta segunda-feira uma série de ações. Entre elas, um guia orientador para atenção integral à saúde do povo cigano. Durante a cerimônia, em alusão à Semana de Valorização dos Povos e Comunidades Tradicionais em Brasília, a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, afirmou que a proteção a esses povos é um dos principais compromissos do governo.
Nós somos uma única nação, um único povo dividido em comunidades, que todas as mulheres de povos tradicionais, que todas as crianças dos povos tradicionais, que todos os homens de povos tradicionais e possam ser alcançados pela política pública, e esse ministério está aqui para isso.
Também foi lançado nesta segunda-feira o edital Oportunidade para Todos, que vai liberar R$1 milhão para capacitação em empreendedorismo e cooperativismo de povos e comunidades tradicionais do Amazonas e do Acre. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Lançada hoje pelo Ministério do Trabalho e Previdência, a Campanha Nacional pelo Trabalho Doméstico Decente.
O objetivo é divulgar e orientar sobre leis, regras e direitos dos trabalhadores domésticos.
Como parte da Campanha Nacional pelo Trabalho Doméstico Decente, a Escola Nacional de Inspeção do Trabalho promoveu nesta segunda-feira um conjunto de palestras pela internet. Segundo o Ministério do Trabalho, os direitos dos trabalhadores domésticos ainda são desrespeitados com frequência, apesar da legislação que desde 2015 protege esses trabalhadores. A Coordenadora Nacional de Combate à Discriminação e Promoção da Igualdade de Oportunidades no Trabalho, Marina Sampaio, falou sobre a campanha.
A Campanha Nacional pelo Trabalho Doméstico Decente tem o objetivo de promover o trabalho doméstico com o cumprimento da legislação trabalhista, devidamente registrado, quando a lei assim prevê, sem discriminação, sem assédios, sem violência, sem trabalho infantil, sem trabalho em condições de escravidão contemporânea. A Campanha Nacional pelo Trabalho Doméstico Decente visa promover o trabalho doméstico seguro, saudável, em condições de dignidade e de liberdade.
As palestras do evento virtual também abordaram aspectos como o trabalho doméstico em condições análogas à escravidão, trabalho infantil doméstico e atuação dos auditores fiscais do trabalho. Qualquer forma de exploração de empregados domésticos deve ser denunciada em canais como o Disque 100 ou pela internet no denuncia.cit.trabalho.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
Ministérios das Relações Exteriores e da Justiça e Segurança Pública criaram o Observatório da Violência contra Migrantes e Refugiados.
O objetivo é acompanhar denúncias relacionadas ao tema e apoiar a elaboração de medidas e ações para o enfrentamento.
A primeira atribuição do Observatório vai ser o acompanhamento dos casos de violência contra membros da comunidade congolesa no Brasil, em especial no caso de Moise Kabagambe, que foi espancado até a morte no final do mês passado no Rio de Janeiro.
Essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Gilmar Mendes autoriza a entrevista de investigado pelo assassinato de Marielle Franco à revista Veja.
Para o STJ, sem prova de omissão, a escola não responde por dano decorrente de briga entre alunos.
Vítima de assédio sexual receberá R$20 mil de indenização.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Gilmar Mendes autoriza entrevista de Rony Lessa à revista Veja.
O sargento reformado da Polícia Militar está preso e é investigado por envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Fábio Ruas.
A 4ª Vara Criminal do Rio de Janeiro entendeu que o pedido de entrevista era incompatível com o regime de prisão provisória em Penitenciária Federal de Segurança Máxima. Mas a jornalista da revista Veja recorreu ao Supremo e argumentou que os fatos em torno da figura do entrevistado têm ampla repercussão nacional e notória relevância. Ressaltou ainda que a defesa técnica de Rony Lessa teria concordado com a entrevista e que ela seria feita por videoconferência, sem acesso ao interior do estabelecimento prisional. Ao analisar o recurso, o ministro Gilmar Mendes entendeu que houve indevida censura judicial, limitando o direito fundamental da liberdade de imprensa, de comunicação e informação da jornalista.
Uma escola em Minas Gerais não terá de pagar indenização por danos decorrentes de briga entre alunos.
A decisão é do STJ. Fátima Uchoa.
Dois estudantes de 17 anos brigaram na escola e um deles sofreu lesões no rosto. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, reformando a sentença, condenou o aluno que não sofreu as lesões e a instituição de ensino a pagarem juntos, ao autor da ação, R$ 500 por dano material e R$ 6.000 por dano moral. A 4ª turma do STJ afastou a condenação da escola, dando parcial provimento ao recurso especial. Para a relatora ministra Isabel Galotti, o Tribunal Estadual reconheceu que não houve nexo de causalidade entre o evento danoso e a atividade da escola. O processo foi devolvido ao Tribunal Estadual para que analise a alegação do autor da ação de que a instituição não lhe prestou atendimento após a briga.
O Tribunal Superior do Trabalho manteve a condenação de uma fábrica de calçados no Rio Grande do Sul, que deixou de fornecer lanche a um modelista durante os 3 anos de contrato.
O trabalhador disse que a norma coletiva previa o fornecimento do lanche no valor de R$10 aos funcionários que prestassem mais de 3 horas da jornada normal, como era o caso dele.
A empresa foi condenada a pagar o valor referente ao lanche durante todo o contrato de trabalho.
A ré recorreu, mas o TST observou que a decisão está em sintonia com os dispositivos da CLT e do Código de Processo Civil.
Auxiliar de serviços gerais será indenizada por ter sido assediada sexualmente no ambiente de trabalho.
A empresa terá que pagar R$20 mil de indenização. Carolina Chaves.
Segundo o processo, a vítima estava sozinha na copa do trabalho quando foi agarrada pelas costas por um encarregado. Para a defesa da empresa, uma fornecedora de serviços elétricos, o suposto ato não se enquadraria como assédio, pois o homem não era chefe da mulher, nem tinha poder de prejudicá-la ou auxiliá-la a obter qualquer vantagem. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, com sede em São Paulo, entendeu que o assédio sexual pode ser comprovado por indícios e não precisa ser praticado por superior hierárquico. Além disso, embora tivesse ciência dos fatos reportados pela trabalhadora, a empresa não adotou qualquer medida para apurar, inibir ou amenizar a situação.
Uma rede de supermercados no Maranhão foi condenada a pagar R$ 6 mil de indenização a uma mulher que sofreu uma queda no estabelecimento.
A vítima alegou que o chão estava molhado com um produto de limpeza e não havia qualquer sinalização no local.
Além dos danos físicos imediatos, a vítima alegou que o acidente provocou a regressão do tratamento de um câncer de mama.
Ao condenar a ré, a justiça ressaltou que ficou comprovada a falha na prestação de serviços da empresa.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Caso Moíse. Comissão aprova diligência para acompanhar investigações e vai debater violência contra refugiados.
Congresso promulga emenda sobre proteção de dados nesta semana.
Volta à pauta do Senado, MP que autoriza cobertura de planos de saúde em tratamento oral contra câncer.
Boa noite.
Boa noite.
A nova lei que garante a proteção de dados pessoais como direito fundamental na Constituição será promulgada pelo Congresso nesta semana.
Essa emenda constitucional complementa a Lei Geral de Proteção de Dados, atribuindo à União as competências para organizar e fiscalizar o tratamento dos dados pessoais, assegurando a privacidade dos cidadãos. Repórter Raquel Teixeira.
Está marcada para esta quinta-feira a sessão solene do Congresso Nacional para promulgar a emenda constitucional que inclui a proteção de dados pessoais entre os direitos e garantias fundamentais. A relatora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, destacou que o país está há mais de 2 décadas atrasado em relação à União Europeia, que regulamentou o assunto no ano 2000. Segundo ela, o objetivo da proposta é preservar a privacidade do cidadão.
Projeto da mais alta relevância, que garantirá segurança jurídica para todos nós e, mais do que isso, garantia de que agora é direito fundamental do cidadão brasileiro a proteção dos seus dados pessoais, seja no trato com o poder público, seja com a iniciativa privada, seja no mundo dos negócios, seja por meio virtual.
O texto que será incluído na Constituição Federal também prevê que a União ficará responsável pela legislação sobre proteção e tratamento de dados pessoais.
E falando em dados pessoais, amanhã, dia 8 de fevereiro, é o dia da internet segura.
Algumas iniciativas do Senado sobre o assunto já estão em vigor, como a lei que prevê penas mais duras para golpes de celular. Reportagem de Rodrigo Rezende.
Juntos por uma internet mais positiva. Esse é o tema do Dia da Internet Segura de 2022, evento organizado no dia 8 de fevereiro com a liderança da SaferNet, uma associação sem fins lucrativos que atua na defesa dos direitos humanos no uso da internet no Brasil. Já se transformou em lei um projeto do senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, que aumenta para até 8 anos de reclusão a pena para os crimes cibernéticos cometidos pelo celular. Ele ressaltou que os idosos são as vítimas mais frequentes desse tipo de golpe.
Milhões de brasileiros estão recebendo diariamente golpes pela internet, pelo celular, principalmente os idosos. As pessoas recebem toda hora uma pesquisa para mandar SMS, para copiar realmente senha, pedindo de fato as senhas do banco.
Uma série de eventos online marca o Dia da Internet Segura. As mesas e debates sobre bem-estar e tecnologia digital, desafios da inclusão, educação e cidadania digital e segurança digital serão transmitidas pelo Facebook da SaferNet e no canal do YouTube do NIC, Núcleo de Informação e Coordenação do .br.
Voltou à pauta do Senado nesta terça-feira a medida provisória que obriga planos de saúde a cobrirem despesas do tratamento oral contra o câncer. A sessão semipresencial está marcada para as 18 horas. A medida provisória já esteve na pauta do plenário na primeira sessão deliberativa do ano.
Mas a votação foi adiada a pedido do senador Regufe, do Podemos do Distrito Federal, que é autor de um projeto com objetivo semelhante. A proposta dele foi vetada pelo presidente Jair Bolsonaro, mas o Congresso fará uma sessão na tarde de amanhã para analisar se derruba ou mantém esse e outros vetos a projetos de senadores e deputados. A sessão para análise dos vetos está marcada para as 14 horas.
Outro veto que está na pauta do Congresso para análise nesta terça-feira é sobre o projeto que prevê a distribuição de absorventes a mulheres e jovens de baixa renda. Parlamentares argumentam que a proposta é viável economicamente e pretendem defender as fontes de recursos para custear a medida que pode ajudar a enfrentar a chamada pobreza menstrual.
Pesquisas revelam que ao menos 20% das jovens de 14 a 24 anos que menstruam já deixaram de ir à escola por não terem absorvente. Entre mulheres negras com renda de até 2 salários mínimos, o número sobe para 24%.
Para a rejeição do veto, é necessária a maioria absoluta dos votos de deputados e senadores, ou seja, 257 votos e 41 votos, respectivamente, computados de forma separada. Registrada uma quantidade inferior de votos pela rejeição em uma das casas, o veto é mantido.
O senador Eduardo Girão criticou o projeto da Câmara que estabelece um marco regulatório dos jogos no Brasil. Para Girão, as reformas tributária e administrativa devem ser as prioridades em 2022. Repórter Regina Pinheiro.
O plenário da Câmara pode votar ainda este mês o PL 442 de 1991, que legaliza cassinos, bingos, jogo do bicho e apostas esportivas em corridas de cavalo. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, acredita que discutir a legalização dos jogos é uma inversão de prioridades.
Eu espero que o Senado não entre em pautas improdutivas, pautas que interessam apenas a lobistas, como, por exemplo, o jogo de azar. Jogatina que a Câmara, aqui do lado, está discutindo numa inversão completa de prioridades. A gente precisa olhar para a população. Nós não precisamos de mais problemas em nossa nação.
Na avaliação de Eduardo Girão, propostas como as reformas administrativa e tributária são urgentes e devem ter prioridade, pois podem lançar o Brasil de novo em uma agenda positiva com diminuição do desemprego e da fome.
A violência contra refugiados no Brasil será debatida em audiência pública amanhã no Senado.
E o assassinato do congolês Moise Kabagambe será acompanhado por uma diligência externa da Comissão de Direitos Humanos. Detalhes com Pedro Pincer.
Moise Kabagambe, que chegou ao Brasil como refugiado quando tinha 11 anos, trabalhava informalmente em um quiosque na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Remunerado por diárias, ele foi espancado até a morte depois de cobrar por 2 dias de serviço não pagos. Laudo do IML apontou traumatismo do tórax com contusão pulmonar causada por ação contundente. O corpo do congolês de 24 anos foi encontrado amarrado em uma escada. Para Humberto Costa, não se trata apenas de um crime, mas de uma questão muito mais ampla.
Representa uma manifestação de discriminação racial. Tratava-se de uma pessoa negra e, se tal não fosse, certamente não teria tido o tratamento brutal que recebeu. Se trata de uma temática relativa à xenofobia e é também uma demonstração dessa fobia contra as próprias pessoas pobres.
Foram convidados para a audiência representantes do Ministério da Justiça, da Embaixada do Congo, da Ordem dos Advogados do Brasil e do Comitê Nacional para Refugiados, entre outros. A comissão também aprovou a realização de diligência externa no Rio de Janeiro com o objetivo de acompanhar as investigações sobre o assassinato do congolês.
A Comissão de Direitos Humanos também vai ouvir o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, sobre o atraso da vacinação infantil. Também será ouvida a ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, que falará sobre notas técnicas que puseram em dúvida a eficácia das vacinas.
O secretário do Ministério da Saúde, Hélio Angotti Neto, também será convidado para falar sobre a nota técnica. Os requerimentos aprovados foram apresentados pelo senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, e Humberto Costa, do PT de Pernambuco.
Uma sessão especial do Senado vai comemorar o aniversário da rádio e da agência Senado nesta terça-feira.
A sessão foi proposta pelo senador Carlos Viana. Detalhes com Sabrina Dias.
A Secretaria de Comunicação do Senado vai realizar uma ampla programação para celebrar os 25 anos da agência e rádio Senado. As atividades previstas incluem exposição fotográfica, visita institucional e jornada de comunicação, além de uma sessão proposta pelo senador Carlos Viana, do MDB de Minas Gerais, que será realizada dia 8 de fevereiro. Para o senador, a sessão especial é uma forma de homenagear e reconhecer o trabalho dos profissionais de comunicação pública do país.
São quase 3 décadas de um trabalho muito sério, voltado para informar com profundidade, com presteza, com segurança e com seriedade a todos os brasileiros. Eu, como senador e autor do pedido para a sessão especial, fico muito feliz e honrado de ter sido atendido pelos meus colegas e de poder participar e marcar essa data tão importante para a comunicação pública em nosso país.
A sessão está marcada para as 9 horas no plenário do Senado, com a presença de ex-servidores da emissora e da agência.
Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Vetos presidenciais a propostas legislativas poderão ser analisados amanhã pelo Congresso.
Medida provisória sobre programa Habite Seguro está na pauta da Câmara.
Efeitos de incêndios são agravados por causa de tragédia socioambiental.
Boa noite. Os atingidos pelas enchentes recentes no estado de Minas Gerais dizem que os resultados mostram que existe um crime continuado em Brumadinho e Mariana. A questão foi tema de debate em audiência pública da Câmara e o repórter José Carlos Oliveira tem mais detalhes.
As enchentes de janeiro deste ano deixaram quase 40 mortos em todo o estado de Minas Gerais e também castigaram as bacias dos rios Doce e Paraopeba, ainda impactadas pelos crimes socioambientais de Mariana em 2015 e de Brumadinho em 2019. Ouvidos na Câmara dos Deputados, vários movimentos sociais ligados aos atingidos por barragens e representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública ressaltaram a necessidade de incluir esses novos impactos na repactuação do Acordo de Reparação de Danos de Mariana e Brumadinho. Pedro Aguiar, assessor do Instituto Guaicuí, que tem atuação socioambiental na região, chegou a classificar a situação atual de crime continuado.
Quando a gente tem uma situação dessa de rompimento, ela se complexifica ainda mais em situações como essa, do volume de chuvas grandes, e o rompimento, que é um crime continuado. O alagamento ao longo do rio danificou estruturas, poços artesianos, cisternas, currais. Então, o medo que as pessoas tinham agora está ainda maior.
Aguiar foi um dos cerca de 30 convidados da primeira audiência pública da Comissão Externa sobre Rompimento da Barragem do Fundão. O colegiado foi criado em dezembro para acompanhar e fiscalizar a repactuação do acordo de reparação dos vários danos causados pela tragédia de Mariana, que deixou 19 mortos e sérios impactos ao longo do Rio Doce, entre Minas Gerais e Espírito Santo. A experiência também poderá servir em eventual repactuação em acordos relativos à tragédia de Brumadinho, que registrou 272 mortos e devastação na bacia do rio Paraopeba. Alexandra Costa, presidente da Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos do Rompimento da Barragem da Mina do Córrego do Feijão, contou o agravamento da situação de Brumadinho após as enchentes de janeiro.
Nós vimos agora nessa última enchente a lama que ficou no fundo do rio e não chegou em Brumadinho no dia 25 de janeiro. Ela chegou na sede agora e em outras localidades, junto com a lama normal do rio. Teve-se muito rejeito. A população enfrentou várias dificuldades para limpar essa lama. E para a gente da Vabrum, são 3 anos de muita dor e impunidade.
De forma geral, os atingidos pelas tragédias de Brumadinho e Mariana contaram que os rejeitos de minério de ferro deixaram os rios Doce, Paraopeba e alguns afluentes com leitos mais estreitos e menos profundos. O grave assoreamento permite a rápida disseminação de lama tóxica durante as enchentes, trazendo riscos de contaminação e de insegurança hídrica entre áreas rurais e urbanas. O Ministério Público Federal ajuizou a mineradora Vale a providenciar a realocação e o pagamento de auxílio emergencial para índios Pataxó inteiramente desalojados de suas aldeias pelos alagamentos no município mineiro de São Joaquim das Bicas. Há várias ações pontuais em curso em outros municípios, ainda decorrentes da falta de decisões finais da Justiça, como destacou o Procurador da República em Minas Gerais, Carlos Bruno da Silva. Silva, integrante da Força-Tarefa Ambiental do Ministério Público para a Bacia do Rio Doce.
O ideal seria que a justiça desse todos os direitos que a população merece, tanto na tragédia de Brumadinho, quanto na tragédia do Rio Doce. Mas o fato é que depois de 6 anos, também por uma enorme resistência das empresas, não conseguimos essa decisão judicial e fomos obrigados a buscar um meio que finalmente resolva a questão dessas populações.
Esse meio termo é justamente a repactuação do Acordo de Mariana, que envolve as mineradoras Samarco, Vale e BHP Billiton. O processo é intermediado pelo Conselho Nacional de Justiça desde meados do ano passado, diante do fracasso das ações da Fundação Renova, criada pelas três mineradoras para conduzir as reparações sociais, econômicas e ambientais. Representante do CNJ na repactuação, o conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Melo citou algumas premissas básicas.
No contexto da repactuação, seja qual for o valor que ao final se chegue, temos que ter uma parcela desse valor dirigida para a reinserção socioeconômica dessas pessoas, sob pena de você ter um acordo ilegítimo. Um outro pressuposto dessa repactuação é que a Renova não receberá novas atribuições.
Segundo Bandeira de Melo, a tendência é que algumas das ações pendentes da Fundação Renova sejam transformadas em obrigações de pagamento das mineradoras Vale, Samarco e BHP Billiton para que o poder público as conclua. O movimento dos atingidos por barragens exige que a repactuação inclua parte do programa Rio Doce Sem Fome, elaborado pela sociedade civil e com ações de retomada produtiva das comunidades, transferência de renda e gestão transparente e compartilhada das reparações. Relator da Comissão Externa da Câmara, o deputado Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, diz que o colegiado vai contribuir para que a repactuação dos acordos seja efetiva na correta indenização dos atingidos diante de tamanho atraso. O coordenador da comissão, deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, pretende fazer diligências em Minas Gerais e no Espírito Santo e agendar reuniões dos parlamentares com o presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Também está previsto um encontro com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para pedir a rápida votação do projeto de lei que institui a Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens. O texto foi aprovado pela Câmara em 2019.
Ele também é um exemplo de que as empresas terão que seguir determinadas leis rigorosas e atender aqueles que são os atingidos.
Segundo Correia, a efetiva punição dos culpados pelos crimes socioambientais de Brumadinho e Mariana e a criação de um observatório para prevenir novas tragédias também fazem parte dos objetivos da comissão externa. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Desenvolvimento Regional.
Leonardo Monteiro, do PT, afirma que o governo Bolsonaro abandonou Minas Gerais. Segundo ele, a falta de investimentos nas estradas federais que cortam o estado tem deixado a população em má situação. O deputado lamenta que parte da BR-381, na altura do município de Nova Era, tenha se rompido com a força das chuvas que atingem a região.
Segundo Leonardo Monteiro, por falta de ações do DENIT, foi necessária a intervenção da Prefeitura de Nova Era para reparar os estragos na pista. O congressista também reclama da falta de investimentos federais na educação e na saúde.
José Ricardo, do PT do Amazonas, presta solidariedade a todas as famílias vítimas das enchentes e alagamentos pelo país. Ele lembra que, no ano passado, foram os amazonenses que sofreram com as fortes chuvas. De acordo com o deputado, além de gestos de apoio, é preciso ações concretas por parte do governo federal e governos locais.
José Ricardo também se solidariza com as famílias vítimas da Covid-19. Ele afirma que a pandemia ainda não acabou e ressalta que o país já perdeu mais de 630 mil pessoas em decorrência da doença. O congressista lamenta que só no Amazonas mais de 14 mil cidadãos tenham falecido por causa do coronavírus.
Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro, apela aos professores do Colégio Pedro II que retomem as aulas presenciais. O deputado cita manifesto da Unicef e da Unesco que recomenda a reabertura das escolas, observados os critérios de vacinação e segurança para garantir o futuro e a saúde física e psicológica das crianças.
Luiz Lima chama de criminosa a recusa dos professores de regressar às salas de aula e diz que vai apresentar um requerimento ao Ministério da Educação para que sejam tomadas providências.
Política.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, faz um apelo para que o Congresso privilegie as matérias que dão amparo econômico à população.
Na visão do parlamentar, o Brasil vive uma situação onde a fome e o desemprego tiram a dignidade do cidadão mais pobre e é dever do parlamento amenizar esse prejuízo.
Frei Anastácio Ribeiro considera que o panorama econômico foi agravado pela negligência intencional do governo federal em atrasar a compra das vacinas e atrapalhar a imunização contra a Covid-19. Ele espera que em 2022 os políticos sejam mais humanos e busquem priorizar a melhoria da qualidade de vida da população.
Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, afirma que o Brasil atravessa sua pior crise econômica, ética e política em razão da falta de compromisso do atual governo com a condução do país. Segundo o deputado, o gabinete do ódio tem trabalhado para disseminar o discurso de intolerância na tentativa de distrair a opinião pública.
Henrique Fontana acusa o governo federal de estar paralisado frente ao desemprego, aos baixos salários e à explosão dos preços. O deputado defende a defesa da democracia, a união em torno de um projeto de nação e medidas duras contra a disseminação de notícias falsas.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, alega que a presença do presidente da República na Câmara para a cerimônia de abertura do ano legislativo desmoraliza o legislativo porque não foi pedida a comprovação de vacinação do presidente. A exigência foi feita a todos os funcionários que trabalham no órgão.
Para Valmir Assunção, é papel do parlamento resgatar a esperança do povo. Para tanto, segundo ele, é urgente a aprovação do projeto de lei que visa socorrer os agricultores familiares que vêm sofrendo com as enchentes e as secas que assolam o país desde o começo de 2021.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, demonstra indignação com a morte do congolês Moazi Kabagambi, assassinado por espancamento na última semana no Rio de Janeiro. Segundo ela, o congolês foi vítima de um ato covarde que guarda relação com a política do ódio e do medo que tem tomado conta do país nos últimos anos.
Alice Portugal também critica o discurso do presidente Jair Bolsonaro na abertura do ano legislativo. Na opinião da deputada, o presidente se expressou de maneira cínica, ignorando a nova onda de contaminação por Covid, que tem elevado significativamente o número de pessoas internadas nos hospitais brasileiros.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, também lastima a morte de Moazi Kabagambi. Para a deputada, o parlamento precisa acompanhar a apuração do assassinato de Moazi e dizer não à barbárie que tem se tornado cotidiana no Brasil sob o governo Bolsonaro.
Érica Cocai criticou também a fala do presidente da República sobre a liberdade de imprensa durante a abertura do ano legislativo. Ela questiona as declarações e acusa Jair Bolsonaro de ter feito ameaças e ataques ao Congresso, ao Supremo e principalmente à imprensa e a jornalistas.
Homenagem. Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, presta sua homenagem a Tilden Santiago, falecido aos 81 anos, vítima da Covid-19. O deputado lembra que Tilden Santiago foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores e foi jornalista, padre operário, militante cristão, preso político durante a ditadura, embaixador do Brasil em Cuba, atleticano apaixonado e deputado federal por 3 mandatos.
Rogério Correia apresenta suas condolências à família do ex-deputado e fala que guardará consigo o orgulho de ter militado ao lado de um homem que sempre olhou para os mais pobres do país.
Previdência. Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, celebra a publicação de portaria presidencial que retira a obrigatoriedade da realização de prova de vida para aposentados e pensionistas receberem o benefício do INSS. O deputado é autor de proposta que acaba definitivamente com a exigência da prova de vida.
Pompeu de Matos afirma que os cartórios já possuem meios suficientes para comprovar a morte de cidadãos, por meio da certidão de óbito. Para o deputado, é uma vergonha o Estado exigir que 36 milhões de pessoas enfrentem filas e aglomerações após anos de contribuição previdenciária.
Votação. A pauta de votações da semana inclui a análise de vetos presidenciais pelo Congresso Nacional e a votação da medida provisória que institui o programa Habite-Seguro. Mais detalhes com o repórter Cid Queiroz.
A semana começa com sessão do Congresso Nacional. O primeiro vice-presidente do Congresso, deputado Marcelo Ramos, do PSD do Amazonas, informou que todos os vetos presidenciais serão apreciados.
Comunico que haverá sessão
do Congresso Nacional na terça-feira, às 14 horas, tendo como pauta todos os vetos que estão trancando a pauta e mais o veto relacionado à compensação do programa partidário e à prorrogação do prazo de validade de concursos públicos.
O deputado Ayrton Faleiro, do Partido dos Trabalhadores do Pará, espera votar o veto ao programa de distribuição de absorventes para mulheres carentes.
Derrubar esse veto do projeto da saúde menstrual.
Conclua, por favor.
É um apelo nacional para nossas companheiras, em especial para as meninas e idade escolar que precisam desse auxílio.
Na Câmara, o plenário deve apreciar a medida provisória que adia o recolhimento de tributos para distribuidoras de energia. Esta MP permitiu que as empresas pagassem em dezembro as contribuições devidas em agosto, setembro e outubro do ano passado. Outra medida provisória que está na pauta cria o Programa Nacional de Apoio à Aquisição de Habitação para Profissionais da Segurança Pública, o Habite Seguro. O relator da matéria, deputado Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, explica a medida.
É a concessão de um subsídio para entrada da casa própria, ou seja, o Fundo Nacional de Segurança Pública vai conceder um determinado valor, que pode ser até de R$12 mil, é o teto, R$12 mil, para que o profissional pudesse dar de entrada no seu imóvel. A segunda coisa é conceder a ele, oferecer a ele um dinheiro mais barato, longe daqueles juros altos que são praticados normalmente pelas instituições financeiras quando se fala em financiamento imobiliário.
Outras propostas estarão na pauta do plenário desta semana. E você pode acompanhar todos os debates e votações pela Rádio e TV Câmara, pelo portal da Câmara na internet e pelo nosso canal no YouTube. A gente está também nas redes sociais e no aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Direitos Humanos.
Entre os vetos que devem ser analisados amanhã está o que foi feito ao projeto que previa a distribuição de absorventes para mulheres em situação de pobreza. A bancada feminina da Câmara está se mobilizando para conseguir o benefício, como explica o repórter Silvério Rios.
Começa o ano legislativo e as bancadas temáticas da Câmara iniciam as negociações entre os respectivos componentes para definir as prioridades de temas e propostas que desejam ver analisadas, debatidas e votadas no Parlamento. A coordenadora da bancada feminina na Câmara, deputada Celina Leão, do PP do Distrito Federal, afirma que o objetivo é manter o mesmo ritmo do ano passado, quando foram aprovadas o recorde de 59 proposições ligadas aos interesses e direitos da mulher. Dessas, 19 já viraram leis. Os principais temas dessas propostas tratam do combate à violência contra a mulher e também da participação feminina na política, com a garantia de 30% do financiamento de campanha e do tempo de propaganda eleitoral gratuita. Para o ano, a deputada Celina Leão defende como primeira prioridade da bancada feminina a derrubada do veto do presidente Jair Bolsonaro ao projeto que institui o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual. A proposta aprovada com amplo apoio na Câmara e no Senado prevê, entre outros pontos, a distribuição gratuita de absorventes para mulheres em situação de rua, de vulnerabilidade social extrema, para presidiárias e também para as alunas da rede pública de ensino. Celina Leão destaca a gravidade da situação relativa à pobreza menstrual.
As meninas em situação de vulnerabilidade que vão para as nossas escolas públicas, algumas delas perdem um mês no ano letivo por conta dessa questão da pobreza menstrual. Então nós fizemos recortes, fizemos links com programas sociais para que esse gasto fosse feito para aquelas mulheres que realmente precisam nesse primeiro momento, onde nós temos uma escassez de recurso.
A coordenadora da bancada feminina, deputada Celina Leão, afirmou também que há apoio majoritário dos parlamentares para a derrubada do veto do presidente Bolsonaro à distribuição de absorventes. O veto deve ser analisado pelo Congresso Nacional. Para a derrubada do veto, é necessária a maioria absoluta, ou seja, 257 votos de deputados e 41 votos de senadores, computados separadamente. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani, edição de Mônica Tati e apresentação de Tércia Guimarães e José Carlos Andrade. Uma boa noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite para você.
Minuto do TCU.
O TCU aprimorou o painel que traz informações sobre os precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, o Fundef. O objetivo é ampliar a transparência e estimular o controle social sobre os recursos da União que vêm sendo pagos a estados e municípios. O TCU identificou que entre 2013 e 2021, cerca de 12,5 bilhões de reais foram depositados em contas judiciais. A plataforma criada pelo tribunal permite agora o acompanhamento mais detalhado dos saques realizados entre 2014 e 2020. A ferramenta traz o CPF e CNPJ de quem recebeu o recurso, o valor e a data da retirada ou da transferência e também dados da conta de destino dos recursos. Conheça a ferramenta.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.